Bom, a gente parou na página 51. Página 51. Homilética, que é a arte de pregar. Pregar e ensinar são dois ministérios muito importantes e que são destacados no Novo Testamento, da Palavra do Senhor. Agora, não é todo mundo que pode pregar ou ensinar. Todo cristão, né, todo aquele que aceita Jesus, ele é... Amém. Ele é chamado para testemunhar, para ser uma testemunha. Então, todos nós somos uma testemunha de Jesus. Mas pregar e ensinar é só aqueles que foram chamados mesmo, tá? Então, na página 52... vocês vão ver aí os requisitos para um pregador. Obviamente, ele tem que ser salvo, ele tem que ter aceitado Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele tem que ser chamado por Deus, ele tem que ter uma vida de oração, estudar e meditar na Palavra de Deus e tem que ter domínio próprio. Domínio próprio é a parte, para mim, a mais difícil, porque é uma coisa que você tem que desenvolver com o tempo e demora. Domínio próprio é o quê? É saber controlar as emoções e as atitudes. Então, quando você aprender a controlar suas emoções, aí você pode dizer que tem domínio próprio, ok? E qual que é, ou qual que deve ser, a postura de um pregador? Bom, o pregador, ele deve falar de maneira que os ouvintes possam entender toda e qualquer palavra que ele disser, tá? Até a última palavra, os ouvintes têm que entender. Então, a gente não pode ficar comendo palavras. Ele tem que pronunciar claramente cada palavra, a gente não pode falar as palavras pela metade, tá? Se for o caso, se você perceber isso na sua comunicação, então você tem que diminuir o ritmo, né, com o qual você fala, porque o ritmo do pensamento é um, e o ritmo da fala é outro. Então, você tem que entender que o pensamento, ele é sempre mais rápido do que a fala. Não tente falar no mesmo ritmo do seu pensamento. Fale devagar, o seu pensamento espera. Ok? Expressar, né, os pensamentos de forma simples, clara e concreta, usando frases curtas, com um raciocínio completo. E não ficar olhando para cima ou para baixo. A gente tem que, como orador, você tem que olhar no rosto dos irmãos, né, de preferência no olho dos irmãos, porque isso vai aproximar a comunicação e isso serve também para atrair a atenção deles, ok?
Não, antigamente,
de olho fechado. Ele já acostumou com isso, né, mas assim, nós que estamos aprendendo, que a gente procure aprender da maneira certa, né? É igual dirigir, né? A pessoa que aprendeu a dirigir sozinha, ela tem um monte de vícios, né, de hábitos que uma pessoa que passou pela autoescola e aprendeu passo a passo não tem, né? Por exemplo, ficar lá com o pé deitado, descansando na embreagem lá, sem necessidade, gastando embreagem, né? Isso é um baita vício de quem não passou pela autoescola. Então, é a mesma coisa aqui, a gente que estamos passando pelo filtro. Então, a mesma coisa aqui, a gente estamos aqui para não pegar vícios, né? Para não adquirir vícios e fazer da melhor forma possível. Vamos lá, nós temos que ter uma preparação, que é a mente tranquila, tá? Mente instruída, estar preparado espiritualmente, né? Orar, buscar a Deus, estar na dependência do Espírito Santo. Ou seja, você não confia, você tá bem preparado, mas você não confia 100% em você mesmo. Tá? Uma vida de oração e estudar a palavra com meditação, porque estudar é uma coisa e meditar é outra coisa. Estudar é você fazer uma análise do texto, aí você vai no dicionário, você vai no Atlas, você vai no comentário bíblico, mas meditar é você se preocupar com aquele texto, se preocupar com aquela passagem, o efeito que ela causa, o como que vai ser depois que você pregar aquela passagem para os ouvintes, que vai acontecer, qual o resultado que ela traz, qual a influência que ela tem sobre a sua vida. Isso é se preocupar com o texto, isso é meditar no texto. Propósito do sermão. Existem vários, né? Vários objetivos. O primeiro é, obviamente, a salvação de almas. Então, como uma vez a gente estava conversando e um amigo meu falou, nossa, tem um pregador lá na igreja que ele só fala de Jesus. A Bíblia tem não sei quantos livros, né? 66 livros, vários capítulos, mas ele só fala de Jesus. É só Jesus para lá e para cá e, sinceramente, às vezes a gente cansa. Aí eu respondi para ele, mas está ótimo, se ele só fala de Jesus, porque o principal objetivo é salvar almas. Então, se ele só fala de Jesus, está ótimo, está perfeito. Então, salvação de almas, edificação dos crentes, o despertamento da igreja, instruir os obreiros, é outro objetivo, e também promover o reino de Deus, promover o crescimento espiritual, ou seja, fortalecer os crentes, né, aqueles que estão ainda começando, que tem forte aquele desejo de parar, de desistir. A pregação ela tem esse objetivo de fortalecer os irmãos para que eles fiquem mais convertidos, digamos assim, né, mais firmes na presença de Deus. Agora, como que faz um sermão? O que contém uma pregação? Toda pregação, igual a um discurso, ela tem começo, meio e fim. A introdução, o conteúdo e a conclusão. É claro que isso não faz diferença, não ajuda em nada quando você vai fazer uma pregação. Mas é importante saber que você tem que ter um ponto para começar e um ponto para terminar. A pregação, ela tem três tipos, né? Existem três tipos, três formas de pregação. Que é a pregação expositiva, a pregação textual e a pregação temática. Tá? Pregação expositiva é a mais indicada, é a mais recomendada, por causa que um dos principais objetivos de uma pregação é a salvação. Então, para a salvação, a pregação expositiva é a mais recomendada e é aquela onde os ganhadores de almas procuram mais se adaptar, aprender a fazer. Tá? Mas a gente vai ver uma por uma aqui. Começando pela textual, que é a mais fácil. Na minha opinião, o sermão textual ou a pregação textual é aquela que se baseia apenas no texto bíblico, tá? Ela é encontrada dentro do texto e somente nele. E existem três formas de você analisar o texto para fazer um sermão textual. Existem três formas e você pode usar uma só delas ou pode usar as três, tanto faz. Você vai estar fazendo uma pregação textual. A primeira é uma divisão natural. Você faz uma análise natural, que é encontrada no próprio texto. Nós temos um exemplo aqui, que é 1 Coríntios, capítulo 13, verso 13, onde Paulo diz assim, agora permanecem três coisas, a fé, a esperança e o amor, mas a maior destas é o amor. Então, você pode utilizar isso daqui e fazer uma análise natural, que é pegar essas três palavras-chave que ele está falando, fé, esperança e amor, e você vai trazer uma pregação com base nisso. Você vai falar de fé, depois você vai falar de esperança e depois de amor. Bem simples, né? Outra divisão é a analítica, que baseia-se em perguntas, que também é muito fácil. Você vai fazer perguntas e não só fazer as perguntas, mas ir atrás da resposta para essas perguntas. E cada resposta que você encontrar vai fazer parte do seu sermão. Você vai pegar as respostas e vai montar o sermão com elas. Então, você olha o texto e você pergunta o quê? Pergunta como? Onde? Quando? Para quê? Né? Por quê? Essas perguntas vão trazer respostas que serão incluídas no conteúdo do seu sermão. Então, basicamente, a sua pregação textual, fazendo uma divisão analítica, né, fazendo uma análise desse tipo com perguntas, você vai basicamente explicar o texto para os irmãos de vários ângulos, né, com a resposta dessas perguntas, tá? Se os irmãos quiserem perguntar alguma coisa, é só falar, tá? Levanta a mão, tá bom? Porque eu estou correndo um pouquinho. Alguma dúvida até aqui? Pregação textual, analítica, a pregação, ou melhor, a divisão, né? Isso é o sermão textual, Você pode analisar de forma natural, de forma analítica e sintética. Sintética é bem simples, você muda a ordem das coisas. Você pode começar, por exemplo, um exemplo aqui usando o mesmo versículo, né? 1 Coríntios 13, 13. Uma divisão sintética seria eu começar falando do amor, depois eu falo da fé, depois da esperança e depois eu fecho falando do amor de novo. Eu faço uma volta, eu faço um ciclo, ou seja, eu mudo a ordem dos assuntos no texto. O texto me sugere uma ordem, fé, esperança e amor, mas aí eu mudo ao meu bel prazer, tá? Um exemplo aqui atual seria o Congresso dos Varões. Qual foi o tema do Congresso dos Varões? 2. E está falando o que lá? Meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O que de mim, através de muitas testemunhas, ouviste, confia a homens fiéis. Então, fazer um sermão aqui, uma pregação textual, a gente começaria por uma divisão natural, que é com palavras-chave, no caso aqui, fé, esperança e amor, mas nesse caso a gente ia pegar outras palavras-chave, por exemplo, uma palavra-chave dentro do primeiro verso. Meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Cristo Jesus é uma palavra-chave, é um tema. Só que é um tema geral, assim, é um tema grande, que abrange outros temas. Por exemplo, Jesus é um tema, só que ele está ligado à salvação, outro tema, certo? Graça, outro tema. Remissão, outro tema. Transformação, outro tema. Milagre, outro tema. Morte e ressurreição, outro tema. Está entendendo? Isso é um tema que tem vários subtemas. Então, se você pega Jesus Cristo para falar como tema no verso 1, você vai esticar e prolongar muito o seu sermão. Então a gente pode pegar a graça, que é um subtema do próprio Jesus Cristo. Então a gente começa falando sobre graça no verso 2. O que de mim, através de muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. O que ele está falando aqui? Aqui não tem uma palavra-chave específica, mas ela está escondida na interpretação do texto. Ele está dizendo, o que você ouviu de mim, passa para homens que tenham a capacidade de passar para outros. É isso que ele está dizendo. Então, resumindo, ele está dizendo, ide, pregai o Evangelho. É isso que ele está dizendo. Então, primeiro tema, graça. Segundo tema, Evangelho. Pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho. Aí você vem no verso 3, sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo Jesus. Então, no verso 3, você vai falar de soldado. Vai falar de nós como soldados de Cristo. E assim você vai pegando as palavras-chave, você monta o seu sermão textual com as palavras-chave que você encontra no versículo, ou nos versículos. Ok? E aí, é claro, isso é uma primeira, a divisão natural. Depois você pode fazer por cima ainda a divisão analítica, né? Como, quem, onde, quando. E aí você vai ampliar o leque de informações sobre o texto. E é sempre bom ter muito mais informações do que aquilo que você vai realmente falar. Digamos, você tem 10 minutos para falar. É sempre bom você ter informações para falar 30 minutos, se for o caso. Tá? Não que você vá ultrapassar os 10, mas porque na hora ali você pode, muita coisa pode se perder no branco que vai te dar e etc. Então é bom você ter muito mais do que o necessário para estar apoiado, né? Para você estar bem protegido. Página 54, a pregação temática. Pregação temática, ela é bem simples, você vai organizar a mensagem em tópicos. A diferença é que na pregação temática, você escolhe um tema e você escolhe a passagem depois. Na pregação textual, você escolhe a passagem primeiro e você extrai a mensagem dela. Na pregação temática, você escolhe o tema primeiro e escolhe a passagem depois. Por exemplo, identificamos que na igreja está tendo muita intriga, muita fofoca, um problema. Então eu escolho uma passagem da Bíblia que eu possa tomar por base para pregar em cima desse tema e trazer a solução para isso para a igreja, ou seja, orientar a igreja com relação a isso a fim de diminuir esse problema, a fim de que as fofocas diminuam, de que as intrigas diminuam. Está entendendo? Porque tem muita coisa que a gente sabe que é o certo a se fazer, mas nem sempre está claro e evidente dentro da Bíblia. Então, para isso serve a pregação temática. Você olha o tema, fala, os irmãos estão se preocupando muito pouco com o batismo no Espírito Santo, ninguém mais quer saber de buscar o batismo, então eu escolho uma passagem que me traga um apoio para isso, e aí eu crio a minha pregação em tópicos. Ou então, por exemplo, a pregação temática, você escolhe o tema primeiro, tá? Um exemplo de tema é 5 principais problemas da igreja nos dias atuais. Então, como é que vai ser a minha pregação? Ela vai ser baseada em 5 versículos que resolvem esses 5 principais problemas da igreja nos dias atuais. Eu vou ler o primeiro versículo apenas, tratando do primeiro problema. Quando eu for tratar do segundo, eu já vou citar de memória o próximo versículo. Exato, em outro texto, em outro livro, em outro local da Bíblia. Tá? Eles não têm nada a ver um com o outro, mas eles têm a ver com o tema que eu escolhi. São 5 problemas que eu vou falar, eles são diferentes entre si, mas são 5 coisas que a gente tem que resolver nos dias de hoje. Então, o Silas Malafaia prega muito assim. A doutrina, a ausência nos cultos. A ausência nos cultos é um problema. A falta de compromisso com algumas coisas é outro problema. Então, aí você vai atrás de texto bíblico para servir de apoio para esse tema. O único cuidado que você deve ter aqui é para não querer fazer com que a Bíblia fale aquilo que ela não diz. Tá? Então, para isso serve a exegese, onde você vai entender realmente o que o texto está dizendo. É o caso, por exemplo, de eu dizer, irmãos, nós podemos qualquer coisa, porque Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. E aí você começa a pregar que podemos tudo e que o crente pode tudo. Você pode tudo, varão, você pode tudo. E a gente aprendeu sobre isso aqui, né, onde o próprio Bruno aqui está dizendo que se eles podem tudo, por que, que eles não compram a Globo? Por que, que eles não compram o pão de açúcar? Por que eles não dominam o planeta, se eles podem tudo? Né? Então, na verdade, não podemos tudo. O que Paulo estava dizendo, a gente já sabe que era. Era? Que nós podemos suportar tudo, enfrentar tudo. É isso que ele está dizendo. Bom, sermão expositivo, a pregação expositiva. A pregação expositiva é a mais comum, é a mais procurada, e é considerada também a mais difícil, tá? Para dar um exemplo prático, como a nossa irmã falou, o Silas Malafaia, ele prega muito o sermão temático, a pregação temática. Aqui na igreja, por exemplo, Lorival, ele costuma trazer mensagens temáticas. Eu prego mais expositivamente. As minhas pregações são expositivas, a maioria delas. É difícil, é quase que... É uma vez no ano que eu trago uma temática. Eu gosto mais da expositiva. A expositiva, como o nome sugere, é você expor o texto. É você dizer e revelar exatamente o que o texto está dizendo. Nada mais, nada menos do que o texto. Então, ela depende muito da exegese bíblica. Tem que se fazer uma boa exegese para entender o que exatamente o texto está dizendo. Como? Sim, o Espírito Santo...
Sim, tem uma mensagem.
Ele revela o que o texto está dizendo. Mesmo quando a gente não tem a teologia, não tem a profundidade, isso, ou não tem as ferramentas certas para...
Isso que eu quero aprender. Eu quero aprender a fazer uma pregação
expositiva.
Expositiva, mas com sabedoria.
Sim.
Do que eu estou falando.
A palavra é revelada.
É chamado palavra revelada. Mas assim, a pregação expositiva... Você pode obter pelo Espírito Santo ou você pode obter pelo estudo. Por quê? O que ela é? Pregação expositiva é você expor o texto, né? É como se, digamos, vai uma bola de penas, um monte de penas. Aí você vai pegar para a igreja e vai tirar todas as penas na frente do povo e vai expor o que tem por baixo. É isso que você vai fazer. Isso é uma pregação expositiva. E você pode fazer isso estudando. Existem vários comentários bíblicos e várias ferramentas que a gente pode utilizar para entender o real sentido e significado do texto, ou você pode obter um pouco dessa interpretação pelo Espírito Santo de Deus na sua vida. Ele vai te falar, ele vai te mostrar o que o texto está dizendo. Eu fiz isso hoje com meu amigo evangelista Eli Anderson, por exemplo, em 2 Coríntios 2:9. Eu fiz uma exposição desse versículo, do que ele realmente significa. 2 Não, segunda não, é primeira, tá? Perdão. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Diz assim, aquilo que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não subiu ao coração do homem, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Quando eu li isso pela primeira vez, há muito tempo atrás, eu sempre pensei, de lá para cá, de lá até o momento em que eu fiz a exegese, eu sempre pensei que esse texto falava do futuro e falava de coisas que a gente só vai descobrir lá no céu. Mas, na verdade, não. Esse texto está falando de uma coisa que nós já descobrimos, de uma coisa que está em nós. Esse texto está falando do Evangelho, o plano de Deus para a salvação. O texto está falando do plano que Deus pensou para nós antes da fundação do mundo. E qual é a prova disso? A prova disso é o verso 10. Ele está dizendo que essas coisas não subiu ao coração do homem, ninguém viu, ninguém ouviu, mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito. Para nós Deus revelou, porque o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. E os versos anteriores vão nos revelar do que ele está falando. O verso 2 é o versículo chave do capítulo todo. Ele diz: nada me propus saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado. E ele está explicando que o mundo não conheceu o Senhor, aqueles que crucificaram o Senhor não conheceram o plano de Deus. Por isso o plano de Deus ninguém ouviu, ninguém viu e não subiu ao coração do homem. Porque se eles tivessem conhecido o plano de Deus, eles nunca teriam crucificado o Senhor da glória. É o que ele está dizendo no verso 8. Ou seja, texto sem contexto é pretexto. Então, quando você usa o contexto, os outros versículos, você consegue interpretar com maior facilidade o que o texto realmente está dizendo. E é isso que ele está dizendo. Ele está falando que os ímpios, ou melhor, aqueles que não conhecem o plano de Deus, não conhecem simplesmente porque o Espírito de Deus não revelou para eles, mas revelou para nós. E ele confirma isso em outros textos, quando ele diz no capítulo 1, verso 18, que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então ele diz, ele conclui lá no final dizendo que o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque o homem espiritual é na verdade o homem que foi convencido pelo Espírito Santo acerca do plano de Deus. Ou seja, nós só temos esse conhecimento e só acreditamos nisso porque o Espírito Santo de Deus nos convenceu. É ele que convence o homem da justiça, do pecado, do juízo. Olha como que tudo começa a fazer sentido com várias outras passagens bíblicas. Então, o homem espiritual é esse homem que o Espírito Santo convenceu ele. E ele discerne bem tudo, ou seja, ele entende muito bem o plano da salvação de Deus. Ele entende muito bem por que ele serve a Jesus, por que ele vai morar no céu. E ele de ninguém é discernido, ou seja, ninguém convence ele do contrário. Ninguém convence você, se você é espiritual mesmo, ninguém te convence de que Jesus não morreu por você. Ninguém te convence de que você não vai subir para o céu. Porque o Espírito Santo já te convenceu, você já se tornou um homem espiritual por causa disso, o plano de Deus faz parte de você agora e ninguém te prova o contrário. Amém? Bom, então isso é um exemplo de uma pregação expositiva, tá? Quem mais prega expositivamente? O Abílio Santana prega expositivamente de vez em quando. Ele como é que fala? Ele varia bastante, né? Ora ele prega expositivo, ora ele prega temático, ora ele prega textual. Se você quer um exemplo de um pregador completo, é o Abílio Santana, na minha opinião, claro. Por exemplo, o Marco Feliciano, ele prega só, ele prega muito expositivamente e profeticamente. Mais profeticamente, ele começa expositivamente e ele termina profeticamente. É assim que, esse é o estilo dele.
O né? Também assim, né?
Oi?
O Salgado também é assim, não posso ouvir o Salgado.
Não conheço, me perdoe.
Esse aqui não tá.
Ainda não. Ele está recebendo o diploma aí, né? Passou pela faculdade. Ó, e o Sef Akiva também prega expositivamente, pregação expositiva. E fora esses, ainda existem mais dois, né? Que é o sermão ocasional e o sermão profético. O ocasional é, por exemplo, como é que você prega num velório? Isso é um sermão de ocasião, numa Páscoa, num Natal, numa formatura. E o sermão profético é quando você prega falando do futuro, de coisas que vão acontecer. Isso é um sermão profético, ok? Eu creio, glória a Deus. Eu vou pegar o meu autógrafo agora. E depois eu vou vender. Eu tenho uma camisa autografada pelo grande homem de Deus aqui. Vou leiloar na internet. Bom, eu creio, Vara, mas sério, estou brincando não, eu creio. Vamos lá. Aqui tem um exemplo de uma pregação baseada em um capítulo. Você vai escolher o texto que você possa explicar, ou seja, o texto, o versículo chave, geralmente é o versículo do meio, ou um dos versículos do início ou do final. Porque geralmente o capítulo, ou ele tem um versículo que resume tudo no início, ou ele tem um versículo que conclui tudo no final. Ou ele tem um versículo bem no meio, que é o chave, né? Onde ele faz uma... que dá todo o sentido do capítulo todo. Então você escolhe o texto, o versículo chave, procura entender, fazer a exegese, você confronta as interpretações, por exemplo, se for um texto conhecido, como que as outras pessoas já interpretaram esse texto? Então você confronta elas com a própria Bíblia para ver se estão corretas, né? E confronta as suas próprias interpretações também. Você vai fazer interpretações sobre o texto, você vai olhar e você, ah, eu sinto que está dizendo isso. Só que não é só porque você sente que é de Deus. Você tem que pegar e confrontar essa sua interpretação com a própria Bíblia e procurar confirmações em outros versículos para que fique claro que realmente aquela interpretação é válida. Você vai rever a matéria, ler várias vezes, vai escolher um tema, vai desenvolver a narração no sentido crescente, né? O primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, o que vem primeiro, o que vem depois, o que vem por último, né? O sentido crescente é um sentido lógico da coisa, para que a gente possa pegar a moral da história no final. E você deve fazer as aplicações de forma apropriada. Todo mundo aqui sabe o que é uma aplicação? Sim, não, talvez. Fale agora o cálice para sempre. Uma aplicação, que bom que você perguntou. O Barão fez assim. Uma aplicação é quando você pega o texto e traz para os dias de hoje. É quando você faz uma comparação, por exemplo. Quando Jesus dizia assim, igual nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Ninguém espera e o dilúvio chega. Igual Jonas ficou 3 dias e 3 noites na barriga do peixe, assim também o Filho do Homem vai ficar 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Isso são aplicações do próprio Senhor Jesus Cristo. Quando perguntaram para Jesus sobre a ressurreição dos mortos, se os mortos ressurgiam ou não, o que ele fala? Ele diz assim, vocês não leram na lei que está escrito o Senhor dizendo para Moisés, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Isso é ele citando a Bíblia, ele está citando o Antigo Testamento, Êxodo capítulo 3, quando Deus chama Moisés lá na sarça e fala para ele, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Aí agora ele vai fazer a aplicação, e o que ele fala? Ele fala assim, ora, Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Então com isso ele cala a boca de todo mundo, ele encerra o assunto. Ele aplicou de uma forma como ninguém nunca aplicou o texto. Se Deus está dizendo, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e para nós eles estão mortos, e pela lógica, Deus não é Deus de mortos, então eles estão vivos, então existe ressurreição. Ok? Então ele fez uma aplicação bem para calar a boca de todo mundo, né? Jesus, ele não ficava quieto. Ele falava, respondia tanto que o pessoal queria até apedrejar ele de vez em quando. Ele só ficou calado mesmo na cruz, quando ele foi subir no Gólgota. Aqui temos algumas dicas para a gente melhorar a nossa comunicação. A gente tem que aprender a falar e de uma forma que não venha saturar o público, não venha cansar os irmãos. Tá? A gente tem que ser sintético ao máximo, ou seja, prático, e falar muito com poucas palavras. Temos que ampliar o nosso vocabulário. Tá, isso é uma prática diária, isso é um hábito que devemos adotar na nossa vida, ampliar o vocabulário sobre diversos assuntos e também treinar a nossa memória, né, aprender algumas técnicas de memorização, porque você não pode ler tudo, toda vez que você for citar um versículo, por exemplo, você vai ter que parar e ler. Isso vai travar o seu sermão, você tem que citar coisas de cabeça. Às vezes você quer falar fazer uma comparação, uma ilustração com algum tema da atualidade, e aí você vai precisar memorizar alguns números, algumas estatísticas. Ah, não sei quantas pessoas morreram esse ano, não sei quantas pessoas morreram de tal forma esse ano, ou fizeram isso, ou fizeram aquilo. E então você vai precisar memorizar estatísticas, né? Porque são importantes para reforçar a verdade da comparação da informação que você está trazendo. Então é importante memorizar, aprender a memorizar. Nós temos que ter uma postura natural e espontânea e falar naturalmente. É a melhor coisa, nada vence o falar naturalmente. Você pode ter um linguajar bonito, belo, você pode se expressar muito bem, mas se não houver uma naturalidade na sua forma de falar, então você vai estar em falta ainda. Porque é comunicação com pessoas, né? Não, vocês já ouviram, por exemplo, um computador falando, aquela voz robotizada? É horrível, ninguém aguenta ficar ouvindo aquilo. Tem site bíblico, por exemplo, que se você selecionar o texto, aparece um botão de ouvir. Aí você clica lá em ouvir, mas só que é uma voz mecânica. E é muito chato, tira toda a espiritualidade do texto. Então, aí que entra você falar naturalmente, para não ficar assim, mecânico. Evitar os cacuetes, gestos exagerados, sinais de nervosismo, excesso de autoconfiança. E um dos pontos mais difíceis, né, que a gente comentou aqui, é você aprender a olhar com naturalidade, falando para todos, sem deixar envolver pela expressão do público. Porque quando você começa a olhar para os irmãos, você vai ver que uns estão cansados, outros estão apreensivos, outros estão nervosos, outros estão mascando chiclete, outros não estão nem aí com nada. E aí você tem que ter tem que olhar naturalmente, e você não pode se deixar envolver por isso. De repente você olha um bocejando, e aí você, se você se deixar envolver por isso, você vai falar: meu Deus, meu sermão está uma porcaria, está muito chato, está dando sono, eu vou parar. E nem se toca que enquanto um está dormindo, tem outro que está sendo edificado. Então você não pode se deixar envolver pelas reações. Aí que entra o domínio próprio, né? Vamos lá. Pronunciar claramente cada palavra, principalmente S e R no final. Não mantenha um único tom de voz, né? Você não pode levar a mensagem sempre no mesmo ritmo, no mesmo nível, no mesmo tom. Então você tem que ter alternações na velocidade da fala. Ora você está falando devagar, mas ora você vai falando mais rápido. Tem que ter entusiasmo, emoções e vibrações na sua tonalidade, no seu tom de voz. Isso traz vida para o sermão e evita que a mensagem ela fique monótona ou dê sono. O gesto vem sempre antes da palavra. Então, você articulando bem, você pode prender a atenção dos irmãos e ganhar um tempinho para pensar na próxima frase, tá? Nem que esse tempinho seja um segundo, é suficiente para pensar na próxima frase, porque o pensamento ele é 4 vezes mais rápido do que a fala. Temos que se preparar para falar em público e só improvise se você for carismático, por natureza, né? Ou se dominar bem o assunto, que é aquela coisa, você vai falar 10 minutos, mas você se preparou para falar 30, então você pode improvisar. Ou se você é carismático por natureza, é aquela pessoa que tem um jeito que cativa, ela consegue falar uma frase científica, chata de se ouvir, de uma forma que as pessoas vão dar risada, por causa do jeito dela, é o jeito, é o carisma. Então, se você é carismático, você pode improvisar um pouquinho, mas sem exagerar. Todo sermão tem começo, meio e fim, e uma técnica muito interessante é você trazer o sermão em forma de funil. Você começa com um assunto grande, geral, e você vem afunilando com assuntos menores, né? Ou seja, vai dando sequência, você vai afunilando. Igual um exemplo aqui, arca, tabernáculo, candelabro, Moisés, Jesus. Ou seja, você vem ligando os pontos entre esses assuntos, né? Todos eles têm a ver, você vai fazendo a ligação até chegar no assunto principal. Então, essa técnica, se você pensar nela como um funil, fica muito mais fácil de utilizar, ok? E vale tudo, né? Citações, histórico, analogia. Agora, aqui tem uma sugestão do tempo do sermão, ou melhor, da distribuição do sermão. 15 minutos para a introdução, 75, 15 minutos não, perdão, 15%, né? Digamos que o sermão tenha 100 minutos, aí vai ser 15% ou 15 minutos para a introdução, 75 minutos para o conteúdo, desenvolvimento, ou 75% do sermão tem que ser o desenvolvimento, e 10% a conclusão. Ok? Agora, uma coisa que todo mundo tem, e é bem natural, é o medo de falar em público. É o medo de se expressar em público. E a primeira coisa para vencer esse medo é você entender isso, que é natural e que todo mundo tem. Ah, mas tem gente que fala tão bem. É, fala tão bem agora, que você não viu o começo dele. Tem gente que parece que aparece assim do dia para a noite fazendo sucesso. Mas não é que apareceu do dia para a noite fazendo sucesso. A pessoa já está ali há anos, ó, desenvolvendo aquela técnica, desenvolvendo aquelas habilidades, agora que ela ficou famosa e causa a impressão de que ela apareceu ontem. Porque ela é nova, você nunca ouviu falar, mas ela já vem há muito tempo no mercado. É igual os cantores gospels de antigamente, né? Até eles ficarem famosos, ficou famoso com aquele CD, e você pensa que aquele foi o primeiro trabalho dele. Quando você vai pesquisar, ele tem 10, 15 outros CDs gravados, antigos, que nunca ficaram famosos, e que ele até deixou de lado, né? E deu prioridade àquele que ficou famoso, como se fosse o seu primeiro CD. Então, não use subterfúgio. O que quer dizer isso? É você utilizar manobras, né? Você utilizar, como é que fala? Você tentar evitar as dificuldades, né? Você tem usar manobras para evitar a sua dificuldade de falar. Então, esqueça isso. Não tente usar truques para fingir que você fala bem, né? Você tem que ser natural. Tem que ser natural e você tem que procurar perder o medo de falar aos poucos, né? Aí vai da sua coragem. Você tem coragem para enfrentar isso? Para enfrentar a sua timidez? Você tem que saber o que vai falar. Pense nas atitudes. Não dê asas à imaginação, né? Aquela pessoa que nem falta um mês para ela pregar e ela fica falando: ai meu Deus, se for horrível, ai meu Deus, se o povo não gostar, ai meu Deus, se acontecer isso, e se eu deixar o microfone cair, e se eu tropeçar no tapete do púlpito, e se eu tropeçar no degrau, e se, sei lá, acontecer não sei o quê, e se eu puxar demais o fio, e se o microfone falhar justo na hora que eu... E agora, e agora? Ou seja, você fica imaginando um monte de coisa que nem aconteceu ainda, e fica se torturando com aquilo. Isso é ridículo. Não façam isso. É, você mesmo está se apavorando com uma coisa que não aconteceu. É como dizem na psicologia, o medo não existe. Porque o medo é você que projeta no futuro que não chegou. Então ele não existe. Ah, depois daquela é que o vídeo só mostra isso, né? É, depois daquela ele deve ter falado só mais algumas frases e ter encerrado, obviamente, né? A não ser que ele seja muito cara de pau de continuar estendendo ainda mais o sermão, né? Porque se ele continua estendendo o sermão, vai ficar chato, porque obviamente alguém vai vir juntar, limpar. Então os irmãos estão lá pegando as coisas, limpando, passando pano, refazendo a ceia de novo, e ele pregando. Fica muito constrangedor. Então, provavelmente, ele deve ter finalizado. Isso daí a gente viu aqui, a gente aprendeu aqui na apostila, em aulas passadas, que não se pode bater no púlpito, é falta de ética. Não se pode bater em lugar nenhum. Nem na Bíblia, não pode bater em nada. A gente aprendeu bastante coisa aqui interessante. Esteja atento para as possíveis vícios que você tem. Solte a sua voz e a busque com a respiração. Lembre-se que falar bem é questão de prática constante. Então, se você não fala bem, você precisa praticar. Uma coisa que eu fiz muito, porque eu era tímido, muito tímido. Eu sentava lá no fundo da sala, não é porque eu era bagunceiro, não. Eu sentava lá porque eu não queria que ninguém falasse comigo. No recreio eu não fazia nada, eu ficava parado no mesmo lugar o tempo todo, enquanto todo mundo corria, todo mundo conversava, que eu era muito tímido, muito, muito tímido. E aí eu falei, eu não posso viver assim para sempre, não dá para ser assim, porque eu começava a ver as oportunidades que eu perdia. Então, uma coisa que eu fiz muito era ler em voz alta. Ler em voz alta, eu pegava a revistinha da escola dominical, pegava a Bíblia e lia em voz alta para mim mesmo, como se eu estivesse explicando para mim. Só que lendo e tentando ler de forma explicativa. E aí isso melhorou muito, isso me ajudou bastante, tá? Então fica a dica. Falar é uma questão de prática. Confiança em pregar em público, né? Ou falar em público. Você não pode ter medo de usar o púlpito Escolha o seu sermão, corrija suas ideias e informações, organize seu material, planeje o início do seu sermão. Esse planeje o início do seu sermão é de acordo com a situação. Como que eu vou começar de uma forma que vai chamar a atenção logo de cara? Tá, então, planeje o início do seu sermão, pratique o seu discurso mesmo. Mesmo sendo eloquente, um dia você vai se deparar com alunos de Paulo e vai ficar embaraçado, né? Mesmo você já sendo muito bom, continue praticando. Esse praticar o sermão é você ensaiar o sermão literalmente. Pregar no espelho, pregar no chuveiro, pregar para um amigo, né? Envolver uma mensagem na conversa natural, sem que ele perceba que você está fazendo isso de propósito, mas você trazer o seu sermão para a conversa e começar a pregar para ele, isso é uma forma de treinar também. Sim, já vi muita gente fazendo isso. É interessante. Que você está pregando, falando com Deus, né? Você está pregando para Deus. Aí, no final você pergunta, e aí Deus, como é que ficou? Você vai apresentar o discurso, né? Que é a ascensão. Enfim. Página 57. O que é preciso para falar bem? 5 coisas. Ter algo a dizer. Dizer bem o que se tem a dizer. Depois de ter dito, ficar calado. E é preciso ser crente e gostar de crente. Falar deveria ser como orar. É, aí entra o que você acabou de falar. Pregar orando. Falar deveria ser como orar. Comunhão, prece e intercessão. O que é saber falar? Saber sentir e saber o que se diz. Acreditar no que se diz. E como se diz? Nunca em primeiro plano. É, o como se diz nunca em primeiro plano. Nunca em primeiro plano, mas o sentimento tem que ser mais alto, porque a fala, né, as palavras, elas são, se eu não me engano, elas são 10 a 15% da linguagem, elas são bem pouco. A maior parte da linguagem, da nossa mensagem, é corporal. Tá? Aí tem aqui um dado, né, uma estatística, que 90% dos pregadores não acreditam no que pregam, porque não vivem o que pregam. Então, é legal você pregar aquilo que você vive, tá? E isso entra na questão de você pregar sobre um erro que você mesmo cometeu. Você acabou de cometer aquele erro, você percebeu que era um erro e você está tentando se corrigir. E é legal você pregar sobre isso, porque você vai ter autoridade para falar. E é um assunto que você vai dominar bem, tá? Tem gente que fala assim, ah, ele prega sobre isso, mas ele também faz isso. Só que aí é que está, ele continua fazendo ou ele está tentando parar de fazer? Se ele continua fazendo, ele não pode pregar sobre isso. Mas se ele está se esforçando para parar de fazer, quer dizer que ele percebeu que é errado e por isso ele está orientando os demais. É igual você pisa num buraco, você olha para trás e fala, cuidado aqui, tem um buraco. É a mesma coisa, ok? É possível falar sem falar? Aí vai uma lapadinha, né? Isto hoje é bem comum em algumas igrejas chamadas pentecostais. Todo o barulho que fazem, o ostentário pregador atirando socos no púlpito, lançando gestos e frases com trovejante furor, tudo isso ele está falando, né? Com berros e roncos roucos, falando um monte de coisa sem falar nada. É isso que ele está dizendo com isso aqui. Ele está dizendo que em algumas igrejas chamadas pentecostais, onde acontece isso, eles estão falando sem realmente falar. Ok? Aí, senhores pregadores, o bombo e o tambor também fazem barulho, mas são ocos, são vazios por dentro. Agora, qualidades intelectuais do pregador. Isso aqui é bem simples. Você tem que estar sempre ampliando e aumentando a sua capacidade intelectual. Resumidamente, o pregador tem que ser alguém que gosta de estudar. Tá? Se você não gosta de estudar, é porque você ainda não encontrou uma entrada. Como assim? Para o mundo do conhecimento. Uma porta para o mundo do conhecimento. É porque você ainda não teve o prazer de pesquisar uma coisa e se sentir a pessoa que descobriu aquilo e ficar entusiasmado para passar aquele conhecimento para frente. Quando isso acontecer, você vai gostar muito de estudar. Você ainda não teve o prazer de adquirir uma informação e a partir do momento que você adquiriu aquela informação, ela começou a mudar a sua vida para melhor. Você começou a crescer, começou a atualizar mais, começou, né, a melhorar. Então, quando isso acontecer, você vai ter uma paixão muito grande por estudar e aprender coisas novas. Tá? Então, não existe esse negócio de eu não gosto de estudar e nunca vou gostar. É só uma questão de você entrar no mundo do conhecimento. Entusiasmo, ou melhor, habilidades indispensáveis, né? Página 58. A primeira habilidade é você saber adaptar o conteúdo da sua pregação com a expectativa dos ouvintes. Tá? Isso quer dizer que você vê a expectativa que os ouvintes têm e você conseguir adaptar o conteúdo para isso. Como é um exemplo disso seria, você vai pregar numa igreja fora. Se a expectativa quando você vai pregar numa igreja fora depende da apresentação que fazem de você. Se o pastor fala assim, está aqui o fulano de tal, da igreja tal, vai ser o pregador nessa noite. Então não há muita expectativa em ouvi-lo. Mas se ele fala assim, está aqui o nosso irmão, meu querido amigo, de muito tempo, que não sei o que lá, e é formado nisso ou naquilo, ou só o fato dele falar que é familiar, que é da casa, ou que prega bem, que é um homem de Deus, ou uma mulher de Deus, isso já cria uma expectativa. Então você não precisa se preocupar com expectativa, pregando fora. Mas pregando dentro de casa é diferente. Pregando na sua igreja, pode ter certeza que você vai precisar se preocupar com a expectativa. Porque o pregador da casa não tem honra. Então você tem que sempre criar uma expectativa, uma forma de chamar a atenção. Tá? O pregador ele tem que perceber, né, o segundo ponto aqui, perceber a resistência do público, dos ouvintes. Eles estão resistindo ao seu sermão? O efeito, a resposta da igreja não está sendo aquilo que deveria ser? Então você tem que se esforçar um pouco mais no sermão, né? Digamos assim, bater um pouco mais, brigar um pouco mais, ser um pouco mais persuasivo para que o sermão atinja o seu objetivo. Tá? Então o pregador ele é basicamente um lutador, ele é um guerreiro. Se você vê que o oponente ainda está de pé, então você tem que bater mais forte, você tem que lutar mais até ele cair, você tem que vencer. Então é isso que é ser um pregador, ali no momento, porque assim, você recebe a palavra de Deus. O primeiro efeito da mensagem, quando você recebe de Deus, é em você. Deus te revela uma palavra, ou você estudando ali, você descobre o real significado daquilo, e o efeito inicial é em você, e aí você começa a chorar. Se você começou a chorar, esse efeito tem que ser causado também nos ouvintes. Se ninguém está chorando, então você tem que se esforçar um pouco mais para fazer os irmãos entender o que é realmente a mensagem. Sim.
Vai ter que cativar um pouco também.
Né? Sim, você pode pedir para o povo da glória a Deus numa aplicação aonde, porque assim, a mensagem ela tem que ser crescente, ela tem que ser cada vez mais alta, igual um hino da Cassiane. Começa lento, né? E aí ele vai ficando um ritmo mais acelerado conforme vai passando o hino. E aí chega no clímax, que é o coro do hino, o refrão. A mensagem é a mesma coisa. Ela tem que ir ficando mais interessante, ela tem que ir ficando melhor a cada tópico. E o efeito que isso vai causar é que a igreja vai responder cada vez mais alto no decorrer da mensagem. Entendeu? Então, se você, por exemplo, ainda está no início da mensagem e você está trazendo aquele tópico que não é tão forte quanto os outros que ainda vão chegar, você pode falar, quem acredita, levanta a mão e dá um glória. Agora, você não pode tornar isso um hábito, um costume de ficar mandando dar glória em tudo, tudo quanto é coisa. Até porque você nunca vai saber desse jeito se é a pregação ou se é por causa que você está pedindo.
Verdade.
Entendeu? Bom, vamos lá. Criatividade do pregador. Nós já falamos aqui que você tem que adaptar a mensagem. Você tem que perceber a reação, se a reação está no nível certo, se você vai continuar naquele ritmo ou se você vai apertar mais a mensagem. E você tem que procurar persuadir os irmãos de maneira que eles venham a acreditar naquilo que você está dizendo da mesma forma que você acredita piamente naquilo que você está dizendo. Então, criatividade. Criatividade do pregador é onde você, por exemplo, usa de recursos para chamar a atenção. Usa de recursos para prender a atenção do pregador. Um dos recursos, por exemplo, para prender a atenção é você citar o nome de alguém. Outro recurso é você falar de alguma pessoa famosa, citar o nome de uma pessoa famosa. Ou por exemplo, você falar do... Você está começando a falar e de repente você fala... E é por causa disso que acontecem coisas como o ataque terrorista lá na França. Se ninguém estava prestando atenção, quando eles ouvirem a frase ataque terrorista lá na França, que é um assunto da atualidade, que está acontecendo, está passando na TV, aí eles vão começar a prestar atenção. Entendeu? Então, é recursos, criatividade para chamar atenção. Outro recurso legal é você evitar pregar aquilo que todo mundo prega. Né? E eu, particularmente, gosto muito de fazer isso, pegar um texto bem conhecido e trazer uma coisa que ninguém nunca trouxe. Eu peço para Deus isso. Você também pode usar passagens desconhecidas, passagens que ninguém conhece, e isso naturalmente já chama, já desperta o interesse dos ouvintes. Tá? Entusiasmo. Se você não está entusiasmado com a mensagem, então ninguém vai dar crédito para ela. Entusiasmo é que nós temos que ter, isso é uma orientação mais para quem é palestrante, não para quem é pregador. Por quê? Porque naturalmente o pregador ele está sempre entusiasmado com a mensagem. Porque quando ele recebe de Deus, já o entusiasmo dele vai lá em cima. Ele fica incrível, ele fica alegre, ele fica feliz da vida que recebeu aquela revelação e ele não vê a hora de passar para a igreja, não vê a hora de pregar. Então, preocupe-se sempre em manter esse entusiasmo. Se você não tiver com isso, é recomendável até você apenas saudar os irmãos e falar: amados, eu sinto, mas a mensagem de Deus não está comigo hoje. Então, eu quero devolver o microfone a quem de direito. Isso é normal, já vi pregador fazer isso. Eu espero nunca ter que fazer. Mas é normal você falar: amados, eu sinto, mas a mensagem não está comigo hoje. Não é eu que Deus quer usar hoje. Porque eu não estou entusiasmado, eu não estou com aquela energia para trazer uma revelação doce e quentinha do céu. Eu não estou assim, não estou nesse ponto. Então, eu vou começar a falar aqui e os irmãos vão pegar no sono. Ou eu vou ficar enrolando. Enfim, entusiasmo. Determinação. Determinação é coragem. É coragem, persistência. É assim, você sabe que você tem que conhecer os seus defeitos e as suas limitações. Mas você não pode deixar com que isso seja um empecilho para você pregar. Você sabe que você tem limitações, tem defeitos, mas você está determinado a ser um pregador. Então, você vai lá, você prega e você procura melhorar com o passar do tempo. Eu, particularmente, gravo o áudio das minhas pregações, algumas, porque eu gosto de me ouvir depois, achar os meus próprios defeitos e tentar melhorar na próxima vez que eu pregar. Ok? Então, fica a dica para os irmãos. Sim. Não, tem alguns que gravam só para postar na internet mesmo.
Hoje tem esposa que grava, tem esposa que ajuda também, tem esposa que ajuda o outro.
Sim.
Eu gravo porque os caras desanimam, né? Pregar
de jeito, eu não gravo. Aí que entra a determinação, aí que entra a coragem.
Vai melhorar, né?
Enfrentar os seus medos, enfrentar você mesmo. Você é o seu pior inimigo. Olha o que diz no ponto 4. Só a determinação fará com que o pregador supere suas deficiências naturais e imaginárias. Tá? Então, seja determinado. Página 60. A teatralização do pregador. Teatralização é basicamente você usar a linguagem corporal. Não é você fazer um teatro. Você fazer uma... aquilo que nós já aprendemos que é falta de ética, chamar pessoas e ficar fazendo mímica, ficar fazendo não sei o quê. Não, a teatralização é você falar com o corpo, tá? Você se expressar com o corpo, se expressar com gestos e se expressar também com sentimentos. Tem que ter sentimento na sua voz, tem que ter sentimento dependendo do momento do sermão, do assunto do sermão, tem que ter tristeza. Ou se for um assunto diferente, alegria. Se for outra coisa, pânico, assombro, euforia. Então, tem que ter esse sentimento na sua forma de falar. Né? Você tem que estar com o sentimento certo para o assunto certo. É claro que isso não é uma coisa mecânica, que você vai treinar e vai... Não, isso é uma coisa que vem de dentro. Isso é uma coisa que está relacionada ao amor. O quanto você ama a palavra de Deus, o quanto você ama o assunto que você vai pregar, o quanto você ama aquele texto que você vai trazer. Tá? Então, nisso você vai colocar o sentimento. Como diz o profeta, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Esse foi o profeta Ageu. Vamos lá, vocabulário do pregador. O bom pregador deve se ocupar constantemente em ampliar o seu vocabulário. Tá? Então, saber usar corretamente o vocabulário que você tem, escolher o vocabulário ideal, né, para a situação certa. E existem aqui pelo menos 4 tipos de vocabulário que devemos evitar. Né? A mensagem sofisticada, que é você querer usar um monte de palavras difíceis uma atrás da outra. A mensagem vulgar, né? Você deve evitar o uso de palavras vulgares e frases prontas e deve evitar expressões de gírias que acabam enfraquecendo, empobrecendo seu sermão. Tá? O vocabulário que nós devemos usar é a mensagem pobre, é a mensagem popular, é o vocabulário popular, simples e fácil de se entender. Tá? A mensagem técnica, né, a fala profissional, deve ser utilizada somente no ambiente profissional, para profissionais. Por exemplo, não adianta eu vir falar aqui com os irmãos sobre escassez do marketing, que é gatilhos mentais, gatilho da escassez, gatilho da curiosidade, não sei o quê. Eu falar aqui de marketing digital ou de coisas do meu trabalho, uma linguagem profissional. Não, isso eu tenho que falar com os profissionais. Né? Que nem a irmã que é enfermeira, não adianta ela vir falar de termos técnicos da enfermagem, isso não vai prestar, né, para a igreja, mesmo que você esteja contando testemunho de como que você virou enfermeira, ainda assim deve-se evitar a linguagem profissional, tá? Vamos lá. O melhor vocabulário em um sermão é aquele que se adapta facilmente a qualquer tipo de igreja. Né? O verdadeiro pregador, ele consegue pregar na Batista, na Presbiteriana, na Assembleia, na Graça, na... sei lá, qual outra igreja que tem? Na Bola de Neve. Vamos lá.
Tem pregação na Bola de Neve?
Tem, varão. Pior que tem. É o que mais tem lá.
É?
É. Lá é uns 40 minutos de louvor e uma hora de pregação. E os outros 20 minutos é de saudação e etc. É 2 horas de culto. E eles dividem exatamente assim. Eu já fui 2 vezes na Bola de Neve. Tá? Nesse ponto, eles estão bem firmados na palavra. Assim, eles têm bastante palavra lá. Agora, no quesito da espiritualidade, eu já não posso opinar, né? Porque das 2 vezes que eu fui, eu não vi ninguém igual. Das 2 vezes que eu fui na mesma igreja, na mesma semana, eu não vi a mesma pessoa lá, entendeu? Então, é uma igreja assim que não tem membros fixos. Né? Eles variam muito, os membros, assim, sabe? Então, então não dá para você julgar, né? Porque eu era da Assembleia e estava lá. Então... vai saber se tinha alguém da Graça, da Universal, alguém do mundo, um desviado que resolveu ir para a igreja, ou alguém que gosta da Bola de Neve e vai uma vez no mês, sei lá. Enfim, cuidados no vocabulário. Ler cuidadosamente o texto a ser esboçado, quer dizer, se começa a pregação, a primeira coisa é ler o texto. Se você já tropeça no texto, os irmãos já desanimam. Ih, o pregador não conhece nem o texto, não sabe nem ler. Ih, meu Deus do céu, ele vai pregar um texto que ele nem treinou para ler.
Praticar bastante.
Ler com lápis na mão e dicionário ao lado. Anotar palavras não conhecidas. Procurá-las no dicionário. E fazer uso das mesmas. Né? Ou seja, colocar essas palavras novas no seu vocabulário, para você usar no seu dia a dia, para que elas se tornem familiares. Um bom pregador deve ler bons livros, deve participar de seminários, conversar com pessoas cultas, ser assinante de revistas e jornais E ao participar de seminários, palestras, reuniões, prestar toda a atenção nos vocabulários. O pregador é a expressão corporal. Isso aqui vai repetir algumas coisas que a gente já viu por aqui, né? Mas é importante ressaltar que cada gesto possui um significado, cada gesto é uma mensagem própria, tá? E o gesto deve vir antes ou junto com as palavras, nunca depois da palavra, tá? No púlpito da igreja, o pregador não deve manter as mãos nos bolsos, não pode apoiar os braços no púlpito, colocar os braços atrás das costas, demonstrar excesso de humildade, tipo assim, amados, hoje quem vai falar é o Espírito Santo. Ou então dizer, amados, eu não preparei nada, mas eu creio que Deus vai falar conosco. Ou então você fala um monte de coisa, depois você fala tudo, você fala, para não ficar só nas minhas palavras, eu vou ler aqui um versículo. Quer dizer, então, que...
Essa fala aí de Adelianos.
Por isso você vai ficar famoso. Então, excesso de humildade é ridículo, sabe? Então você chega e fala assim, eu não sou pregador, né? Eu sou apenas um não sei o que lá, eu sou apenas um servo de Deus e tal. Isso é ridículo. Se você não é pregador, o que você está fazendo aí? Você foi chamado para pregar por quê? Ah, mas eu não sei pregar, eu sei só contar histórias, sei o quê. Não, pode ser ridículo. Pode parar, pode parar. Então, excesso de humildade levanta questões hediondas, né? Corpo curvado para frente, né? Teve até eu já vi um caso de um irmão que ele pregando, e aí ele foi curvar assim para frente, e aí o púlpito era pequenininho, colocou o traseiro na cara de um dos ministros do púlpito. Então, tudo isso tem que ser avaliado, né? Você tem que analisar o tamanho do púlpito, o espaço que você vai ter, o microfone que você vai utilizar. Tudo tem que ser analisado, né? Para você evitar constrangimentos. Movimentos em excesso nas pernas. Ficar tremendo com as pernas lá. Foi. Ela vai, tem que, você tem que ir sim.
Na verdade, você viu que aquilo lá não era medo, era costume, na verdade.
Era um costume, era um hábito dela já, porque ela era missionária, prega em vários lugares do Brasil, então ela já prega há muito tempo. Você é um pregador iniciante, é uma coisa, se você já está pregando há muito tempo, é outra.
Quando você quando é costume, nela é costume, né?
Não, dá pra ver. Quando a pessoa está com medo, está meio ociosa, dá pra você ver normal, e a gente até releva, a igreja até te entende. Isso é, não, se você é tímido, se você tem medo, não se preocupe com isso, porque a igreja entende isso, tá? Isso eu falo por experiência própria e experiência de muitos pregadores, que a gente vê que ele está assim, está assado, e aí você fala, ah, normal, né? Eu também sou tímido, também já fiquei assim. A igreja entende, isso é natural, tá? A igreja é compreensiva com isso, então pode ficar em paz a esse aspecto. Mas não é por causa disso que você vai ser sempre assim. Você procure melhorar, enfrente a timidez. O pregador deve manter o equilíbrio corporal, né? Os gestos devem ser expressivos, mas não exagerados. Os olhos têm grande influência na vida do pregador, e a comunicação visual, quando bem aproveitada, pode determinar o sucesso na arte de persuadir. O conhecimento de um pregador é demonstrado nas informações atualizadas sobre a realidade em que vive e na competência em agir sobre essas informações. Tá? Como o pregador deve falar no púlpito? Somente aquilo que conhece e que tem domínio. Fale sobre algo que desperta interesse. Fale sobre algo que você gosta de comunicar. Então, entra o amor à palavra de Deus. Fale abrindo seu coração, né, como se estivesse conversando com outra pessoa. Fale, pregue mesmo como se estivesse conversando, normal, com outra pessoa. Tá? Porque você está falando para um monte de gente, mas as pessoas estão ouvindo um só falar. Então, você pode falar como se estivesse falando com uma única pessoa. Tá? Fale sobre suas experiências, testemunho vivo. Fale sobre textos que você estudou. Tenha sempre um bloco de anotações em ordem crescente. Sempre use a linguagem da sua igreja. Deixe sua individualidade brilhar. né? Ou seja, seja autêntico, seja único. Verbos incisivos, agudos, darão energia ao seu sermão. Então, você reforçar alguns verbos durante a pregação, destacar algumas palavras, é interessante. Sugestões aqui de como preparar sermões, né? Porque existem várias formas de preparar um sermão. Então, as sugestões aqui são: escreva breves notas dos textos interessantes, não escreva um sermão completo, monte apenas o esqueleto, escreva e nunca memorize um sermão. Esse memorize, eu acho que ele quer dizer decore, porque decorar é uma coisa e memorizar é outra, tá? Decorar é você ficar repetindo até você cansar os seus neurônios com aquela informação. Então, você está estrupando o próprio cérebro, entendeu? Decorar é uma coisa forçada. Agora, memorizar não. Memorizar é você pegar aquela informação e tornar ela familiar para você. É igual o seu número de telefone. Por que quando você compra um telefone, um novo número, você decora ele rapidinho? Porque ele é familiar, ele é importante para você. Agora, o número dos outros, não. Você tem que ter uma agenda, porque você não vai decorar mesmo. Porque não é tão familiar assim, não é. Só qual é o número da casa da sua mãe, do seu filho, de parente. É familiar, você decora, você memoriza, perdão. Então, memorizar é isso. Você quer memorizar um texto bíblico? Se preocupe com ele. Faça daquele texto parte da sua vida e você vai memorizar ele muito mais fácil, muito mais rápido do que tentando decorar, repetindo várias vezes. Tá bom. Inclusive, já está aparecendo as aulas naquele aplicativo que eu falei, tá? Do Podcast Republic. Já coloquei algumas aulas online, vou colocar as próximas e já dá para escutar pelo aplicativo. Tá bom? Tem na internet, você baixa o aplicativo, você pesquisa lá o pregador Manassés, você vai encontrar o meu canal e nele vai aparecer o áudio das aulas. Tá bom?
Ah, eu já tive uns aulas com você em casa, pela internet. Ah,
sim.
Já ouvi pregação, você ensinando lá, bastante coisa.
Legal, tem poucos vídeos lá, mas pretendo colocar mais, é o tempo que não deixa, né? Mas, já que ela mencionou, tem um canal no YouTube, pregador Manassés, tá? É youtube.com/pregadormanassés. Você vai achar o meu canal e lá eu estou ensinando a pregar. Estou dando dicas de pregação, ok? Página 63, e a gente finaliza a apostila falando de administração eclesiástica, que são as coisas básicas, né? Esse é um assunto bem profundo, mas só com uma visão geral que tem aqui, já dá para entender bem a ideia do que é administração eclesiástica, tá? Em resumo, né, se eu puder resumir isso numa frase, eu diria que dirigir uma igreja ou ser um obreiro, ser um ministro na casa do Senhor não é brincadeira. Eu diria isso. E não se pode fazer as coisas na casa de Deus de qualquer jeito, tá? Então, entra administração eclesiástica. Porque, por exemplo, você vai fazer uma campanha, você vai fazer uma campanha, então tem que haver um planejamento, tem que haver toda uma administração por trás disso. Tem que haver. Ah, mas a gente não faz. Mas deveria. Estamos errando. Temos que resolver essa questão e começar a fazer do jeito certo. O que tem que fazer? O que tem que planejar? Aí tem aqui. Quem serão os pregadores? Quem serão os cantores? Eles moram longe? Quanto gastarei com cada um deles? Quem cantará e pregará em tal dia e tal dia? Vou fazer prospectos? Terá envelopes especiais de contribuição? Se dependo de contribuição, o dia escolhido favorecerá? Não está fora de pagamento? O dia escolhido para a campanha não é um dia em que atrapalha as pessoas de virem? Não terá feriado prolongado nos dias da campanha? Será que as pessoas não estarão viajando? Posso contar com os membros da minha igreja? Qual o objetivo dessa campanha? É ganhar almas? É aumentar o caixa da igreja? Como trazê-las até a igreja? Vou usar o rádio? Quanto vou gastar? O objetivo da campanha é financeiro? De quanto preciso? Quanto quero atingir? Então, tudo isso é planejamento. Tudo isso é planejamento. Então, você percebe que uma simples campanha não é uma coisa que... Amados, amanhã a gente começa uma campanha. Não é bem assim. Da forma como nós estamos acostumados a fazer, tá? Falar disso fica até a impressão de que estamos criticando a própria igreja. Mas não. É uma crítica construtiva, né? Estamos aprendendo e conforme a gente vai aprendendo, é natural a gente tropeçar nos nossos erros mesmo e falar, olha só, eu estou fazendo errado, que coisa. Então, é basicamente isso. A igreja, ela é um organismo e uma organização. Tá? Então, é o povo de Deus organizado num tríplice aspecto, espiritual, social e econômico, para atender a missão para a qual Deus a constituiu. Tá? Qual é a missão da igreja mesmo? Ensinar e pregar o Evangelho. A irmã Ana e a irmã Rosângela. Os varões vão se dar mal na prova, viu? Isso vai cair na prova.
Ó.
Calma, vocês vão poder consultar a apostila, tá? Mas não vai poder consultar o vizinho. Vamos lá. Planejar, página 64, significa estabelecer os objetivos da igreja, especificando a forma como eles serão alcançados. Então, qual que é o objetivo da igreja? Qual que é a visão da igreja? Onde a gente quer chegar? E como que a gente vai chegar lá? O que que tem que fazer para chegar? O que que precisamos para conseguir chegar? Então, tudo isso é planejamento, tudo isso entra em administração eclesiástica. É aí que o pastor não trabalha sozinho. É aí que entra os diáconos.
Bastidores, né?
Os bastidores. Vamos lá. A organização é a primeira das funções, certo? Fazer o planejamento. Ao fazer o planejamento, perguntamos o que queremos, quais os nossos objetivos, qual a nossa missão, que recursos temos e quais deveremos buscar, ou seja, que recursos temos e que recursos não temos e precisamos, e quem nos irá ajudar nesta tarefa. Então, são quatro coisas: planejar, organizar, liderar e controlar. Então, ao planejar, fazemos essas perguntas. Ao organizar, nós vamos coordenar todos os recursos da igreja, humanos, financeiros, materiais, e alocando-os, né, da melhor forma, segundo o planejamento estabelecido. Então, a gente vai utilizar esses recursos da igreja da melhor forma possível, conforme o planejamento. Liderar é dirigir, né? É você formar líderes, você delegar poderes. Isso é liderar, é delegar poderes. Um líder que não delega poderes, que não delega autoridade, que não fala, varão, você tem autoridade, você pode fazer isso e aquilo outro. Tá? Apareceu esse problema, é contigo. Ele não é líder. Se ele não delega poderes, não é líder. Tá? Então, contratar e formar líderes, né, que administrem a igreja, que guardem as devidas proporções, é como um jogo de futebol, que em cada jogo, ou seja, em cada obstáculo, tenha que ser vencido para que se ganhe o campeonato, que é o planejamento. Motivar e incentivar a equipe, delegue autoridade e responsabilidade, e cobre resultados, elogie, premie e comemore. É basicamente o que ensinam para gerenciar uma empresa também. Lidere a equipe motivada e satisfeita para que o time alcance os objetivos. O trabalho em equipe é que leve a igreja a ter sucesso, pois acabou a era do eu sozinho. Não acredito na administração democrática, e também meio que não existe isso, né? Mas sim na participativa, onde as equipes envolvidas nos processos eleitos para se atingir os objetivos do planejamento buscam juntas as soluções. A administração democrática é aquela que você fica toda hora fazendo reunião. O que que vocês querem fazer? O que que vocês acham que deve fazer? O que que vocês querem fazer? O que que vocês acham que deve fazer? Toda hora, toda hora. Ou seja, isso... exato. Isso não leva... basicamente a lugar nenhum, porque se for para perguntar toda hora o que tem que fazer, não precisa de líder, certo? Você vai fazer um trabalho de abelhas, né? As abelhas não têm exatamente uma liderança, elas fazem o que elas fazem e ela morre pelo que elas fazem, igual os terroristas, né? Defende a causa até morrer, tá nem aí. Vamos lá. E o controle, controlar e coordenar. O que não é medido é difícil de ser avaliado. O que não é cobrado não é feito. Esta atividade é que nos permite dirigir e corrigir os trabalhos que não estão sendo feitos dentro do nosso planejamento. Então, o controle é basicamente você acompanhar os acontecimentos e ver o que está dando certo e o que não está dando certo. O que não estiver dando certo, obviamente, você tem que reforçar, tem que fazer alguma coisa para começar a dar certo. Então, planejar, organizar, liderar e controlar. Okay? Dentro do controle entra também aquela questão de pesquisar, de fazer anotações e criar estatísticas. Por exemplo, nessa tarefa aqui nós tivemos 70% de aproveitamento, por exemplo. Entendeu? Criar estatísticas onde você consegue definir o potencial de um, o potencial de outro, o potencial da equipe. O potencial da equipe, por exemplo, para fazer tal coisa. E aí você já sabe que para tal coisa ela pode ir muito bem, porque tem um potencial alto, estatisticamente falando, enfim. Má administração do tempo. Vamos detalhar os principais desperdiçadores de tempo que tenho visto no meu pastoreado. A falta de planejamento, telefonemas, distrações, visitas inesperadas, tarefas inacabadas ou falta de disciplina no cumprimento da agenda. Definição clara de objetivos na execução das tarefas, ou seja, não sabe exatamente o que vai fazer, mas sai fazendo qualquer coisa, imaginando chegar em algum lugar. E a falta de delegação ou centralização de poder. Excesso de compromissos, incapacidade de dizer não. O excesso de tarefas frequentemente paralisa. A pessoa não sabe por onde começar e acaba ficando imobilizada. É aquilo que os sacerdotes faziam, né? Sacerdotes têm infinitas funções. Também os levitas têm infinitas funções. Mas eles não faziam todas, eles dividiam. Você acende o fogo, você corta a lenha, você traz a lenha, você traz o sacrifício, você faz o sacrifício. Eles dividiam. Os levitas também dividiam. Você abre a porta, você cuida da limpeza, você cuida da manutenção, você cuida daquilo e daquilo outro. Então, tem que haver isso, né? Não entupir uma pessoa só de responsabilidades, tá? Tem que haver a delegação ou a centralização do poder. Vamos lá. Menosprezo ou ênfase inadequada em certas atividades. Indefinição de prioridades e cobrança incompleta e descontínua. Fragmentação e superficialidade. Tudo isso é má administração do tempo. Excesso de reuniões, algumas desnecessárias, e burocracia interna. Indefinição de prioridades, ou seja, não definir as prioridades. Má utilização dos recursos. Tem telefone, tem fax, tem computador. Mas o fax está bem antigo, a apostila, né? Telefone, computador, internet, etc. O etc. é Facebook e WhatsApp, né? O 14, mesa entulhada ou desorganização pessoal. Ou, vamos adicionar um ponto nesse 14, falta de mesa. Não tem nem um escritório. Vamos lá, arquivamento ineficiente. Procrastinação. É preciso distinguir a tendência à procrastinação do bom senso que recomenda não tomar uma decisão no calor de uma discussão ou quando não há informações suficientes ou coisa equivalente. Procrastinação, imagino que os irmãos saibam o que é quando você fica evitando fazer, imaginando que ainda não está perfeito. Fica evitando concluir, imaginando que ainda não está perfeito bastante, não, sempre falta alguma coisinha. A pessoa que não faz porque sempre falta alguma coisinha está procrastinando. Tá? É igual você vai montar o seu negócio, você vai trabalhar para você mesmo, mas aí você fica evitando porque ainda não fez o cartão de visita. Ou você fica evitando porque ainda não tem uma camiseta com o logo da sua empresa. Você fica evitando porque não tem isso, não tem aquilo. Isso é procrastinação. Agora, uma boa administração. E a gente finaliza. Soluções práticas que ajudarão a economizar o tempo. Estabelecer metas. Metas anuais, metas mensais, metas semanais e metas diárias. Tá? Esse negócio das metas é interessante até para as crianças. O Miguel, ele estava com dificuldade de acompanhar a turma, porque ele veio da escola pública, eu coloquei na particular, E ele estava muito atrasado. E a dificuldade dele era, o problema dele era a concentração. Ele não se concentrava. Ele faz a lição, Miguel. Aí ele começava, e depois ele parava, começava a brincar com o lápis, brincava com as coisas. Ele não se concentrava. Eu perguntei, professor, o que eu faço para ele melhorar esse ponto, começar a se concentrar mais? A professora falou, você estabelecer metas para ele ajuda muito a se concentrar. O tempo de comer, o tempo de dormir, o tempo de brincar, o tempo de jogar videogame, o tempo de estudar. Faz isso que ele vai começar a diferenciar os tempos e vai se concentrar. Ele vai entender que é o tempo de estudar e vai se concentrar melhor. Então é bem interessante esse negócio de metas, né? Você estabelecer o que você quer alcançar. Programe suas tarefas e atividades da semana e do dia em função dessas metas. Faça as coisas em ordem de prioridade. Saiba onde seu tempo é realmente empregado, né? Onde você está gastando tempo. Estabeleça data e hora para início e fim de cada atividade. Acabou, vou começar a tal hora, vou terminar a tal hora. Chegou a tal hora, tem que começar. Chegou a tal hora, tem que terminar. Tá? Elimine desperdiçadores de tempo. Se você trabalha com computador, a dica é não entre no Facebook. Ok? O Facebook, ele é totalmente projetado para prender você. Ele é psicologicamente, estrategicamente projetado para que você fique lá. Você entra e você nem sabe, mas já passou meia hora, já passou uma hora e você ainda não fez nada, só estava olhando as coisas e tal. Então, a função dele é tirar o seu tempo, é isso que ele faz. Tá? Então, entenda isso e aí você vai utilizar melhor o seu Facebook. Ou você vai entrar raramente, igual eu entro raramente. Então, vamos lá. Elimine desperdício de tempo, utilize uma agenda ou um calendário de reuniões. Aí é que está a questão do celular com Android, né? O que eu falo para minha esposa. Você me pede um celular caro, mas você não vai usar nem metade das coisas que ele faz. Então, não vale a pena. Porque no celular dá para você organizar uma agenda, dá para você fazer anotações do bloco de notas, dá para você gravar áudio do que você quer gravar, de informações que você quer guardar. Né? Dá para você fazer, sei lá, arquivamento de dados, dá para fazer um monte de coisa com o celular. Dá para fazer milhares de coisas. Inclusive a foto, né? Você trabalhar igual o James Bond, na época que o celular... Lembra daquele celular tijolão? Que não fazia outra coisa a não ser ligação? E que só quem tinha era rico? E pendurava aqui, aquele troço enorme? Tinha uma antena e quando não dava sinal, tem que colocar no lugar alto, deixava em cima do armário para dar sinal. Naquela época, eu lembro que tinha um filme do James Bond, onde ele tinha um aparelhinho que tirava foto. Tirava foto e falava com a central, com o pessoal, com a equipe, né? Então, isso já era o celular de hoje. Então, eu uso o celular igual o James Bond. Eu passo numa placa, aquilo ali é importante, vence não sei o quê. Em vez de eu anotar, eu tiro uma foto. Não perco tempo anotando, telefone, nada. Já uso de espionagem, já.
Isso aí está acontecendo muito em sala de aula, né?
Na última escola que eu estudei, tinha aquele negócio de tirar xerox, né? A matéria tá lá no xerox, vai lá e tira xerox para você. Aí eu ia lá com um amigo, quando, né, necessitado, né, pobre, e falava, você tira xerox e eu fotografo para mim. E aí ampliava no computador e lia. Vamos lá. Crie uma lista de afazeres, organize as tarefas e organize seu acesso com rapidez de informações usadas com frequência. Então, o que você usa muito, tenha sempre em mãos. É basicamente isso. Essa lista de coisas, assim, parece que é muita coisa. E tem gente, né, eu já vi, que só de ver, só de estudar como organizar, como fazer, como planejar, já fala assim, nossa, é tanta coisa que eu não vou nem começar. Não dá. Mas não é. Quando você começa a fazer, vai ticando um por um, que você vai ver que vai ser rapidinho, você vai ticar tudinho. É fácil. É bem fácil de se organizar. Tá? Não deixa a preguiça mental te enganar. O nosso cérebro, ele é programado para economizar energia. Então, sempre que ele puder economizar de raciocinar, ele vai. Tá? Que nem, por exemplo, quanto que é 1 mais 1? Não, vocês têm que responder bem rápido. Por favor. Por favor. Não estou falando de física quântica. Eu tenho que responder bem rápido. Quanto que é um mais um? E dois mais dois? E três vezes três? Isso aí se chama piloto automático do cérebro. O cérebro ele é programado para isso, para não pensar, para fazer as coisas economizando energia. Por isso que a gente responde seis. Por isso que quando você pergunta, quem matou Caim? Viu? Isso é o piloto automático. Porque foi Caim que matou Abel, e não Abel que matou Caim. Então, o nosso cérebro é programado para economizar. Então, não deixe o seu cérebro...
Tem uma coisa errada.
Agora, se você para para pensar, aí você percebe a coisa. Então, não deixe o seu cérebro te enganar, principalmente na questão da organização. Porque ele vai querer economizar e vai querer ficar pulando coisas, entendeu? Trazendo o resultado mais rápido e mais o que vier primeiro. Tá? Então, force o seu cérebro a pensar. Force o seu cérebro a raciocinar. Tá? Bom, pessoal, nós vamos encerrando por aqui.